Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Sou Pedro Tavares e hoje não é terça-feira, mas estamos aqui ao vivo de novo, precisamente às 11h21, para o nosso Giro Expresso. Quinta-feira, 19 de novembro, faltam 42 dias para acabar o ano e 10 dias para o meu aniversário, Ana Paula. Estou ficando mais velho. Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para o ouvinte da Audioativo. É, vai ser aniversário bem diferente, né? Comemorar na pandemia. Eu já fiz o meu, já fiquei mais velho. Isso aí, né? O Giro de Notícias expresso aí, especial entre os turnos. E a gente traz as últimas notícias do país, né? Como de costume, só que dando um foco mais ali na cobertura das eleições municipais. E para isso, nosso amigo Lucas Soares vai estar aqui de novo para conversar com a gente. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos falar sobre esse segundo turno que já está chegando aí.
Boa, já eu chamo o Lucas. Hoje é dia da bandeira, né? Desde o dia 19 de novembro de 1889, a bandeira oficial é essa que a gente conhece hoje. O curioso é que entre a proclamação do dia 15 e o dia 19, o Brasil teve uma bandeira da República provisória, que era no formato igual ao dos Estados Unidos, aquelas faixas finas, né? No nosso caso era verde e amarelo, e no canto superior um quadrado com as estrelas. Só que logo depois eles decidiram voltar com o desenho da bandeira do Império, que já era esse losango amarelo com fundo verde. Eles só trocaram o desenho do centro ali, né, e acrescentaram o lema positivista Ordem e Progresso. Estava tendo uma exposição muito legal na LERJ, né, no centro do Rio, sobre a história das bandeiras do Brasil. Espero que ainda esteja lá, fica aí a dica para quando abrir e a gente já puder visitar, né. Colares, toca um trechinho aí do hino da bandeira, por favor. Show de bola, muito bacana esse hino. Hoje também é Dia Internacional do Empreendedorismo, Dia Mundial do Homem e Dia Mundial do Xadrez. Sabe jogar xadrez, Ana Paula?
Xadrez eu ainda não sei não, sei jogar dama, mas um dia eu vou aprender. Muito legal essa história, nessa curiosidade aí da bandeira, eu não sabia não. Agora vamos ler as principais capas dos jornais do país, começando com o Globo, não é isso, Pedro?
Vamos lá pro Globo. Olha aqui, Oscar, filme de Bárbara Paz sobre Héctor Babenco, vai disputar indicação pelo Brasil. Epidemia piora e Trump veta dados à equipe de Biden. Ibope, vantagem de paz sobre Crivella é de 30 pontos. O que mais aqui? Sucessão de erros no Amapá expõe mazelas do setor elétrico.
E agora eu vou ler aqui sobre a Folha de São Paulo. Pfizer conclui testes e diz que vacina é 95% eficaz. Salto de 26% nos casos faz médicos verem risco em espera do governo. E, preocupante, a ocupação de UTIs já supera 90% nos hospitais do Rio de Janeiro.
Tá aí as principais manchetes do país. E agora vamos começar o nosso programa. Vamos chamar a primeira editoria, Esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Flamengo leva 3 gols do São Paulo e está eliminado da Copa do Brasil.
O rubro-negro precisava vencer por 2 gols de diferença, mas pouco criou chances de gol.
Vitinho ainda desperdiçou um pênalti, enquanto o jogo ainda estava 2-0.
São Paulo avança e vai enfrentar o Grêmio nas semifinais.
Do outro lado da chave, o América Mineiro venceu ontem nos pênaltis, eliminando o Internacional e vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase.
O Flamengo vem num retrospecto bem ruim.
É verdade, já é 4 jogos seguidos sem vencer, sendo 2 deles goleados, né? Tem gente que já considera 3-0 goleada.
A torcida foi ao aeroporto em protesto para receber os jogadores.
É exagerado a gente já falar em crise, né? O Flamengo está nas 8ª de final da Copa Libertadores, está na briga por título do brasileiro, mas realmente o torcedor não está satisfeito, né?
É, o Vasco da Gama joga hoje contra o Fortaleza.
A partida é válida pela 16ª rodada do brasileiro.
Jogo de extrema importância para o time da Colina. Se vencer, além de sair da zona de rebaixamento, ultrapassa o adversário de hoje e assume a 13ª colocação. Lembrando que, além deste, o Vasco ainda tem mais um jogo atrasado contra o Palmeiras da primeira rodada. Este sem data marcada ainda.
Fluminense e Botafogo jogam no domingo, no mesmo horário, às 6h15 da tarde. O Tricolor pega o Internacional fora de casa e o Alvinegro, o Fortaleza, no estádio Nilton Santos. Jogo importante para o Botafogo aí, que é penúltimo e não vence há mais de um mês no campeonato. Vamos falar agora de política.
Política.
Primeira turma do STF forma maioria para manter ordem de prisão contra o líder do PCC, André do Rep.
Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli discordaram do relator Marco Aurélio Mello.
A votação ocorreu no plenário virtual da corte.
André do Rep segue desaparecido desde a liminar concedida por Marco Aurélio em outubro.
Em reunião do BRICS, Bolsonaro disse que vai anunciar uma lista dos países que criticam o desmatamento, mas compram madeira ilegal do Brasil.
Em junho, institutos e associações ligadas ao meio ambiente entraram com ações contra o Ibama.
O alvo foi a flexibilização de normas para a exportação da madeira.
Medida essa assinada pelo presidente do órgão, Eduardo Bin. 11h27 no Rio de Janeiro, chegou a hora de chamar meu amigo Lucas Soares, nosso analista político, para trazer aí as atualizações e as informações sobre as eleições municipais. Daqui a 10 dias estaremos votando aí no segundo turno aqui no Rio de Janeiro e até lá a Áudio Ativo te deixa sempre informado. Vamos começar pelo Rio, Lucas, o país aí que largou em primeiro nas pesquisas do segundo turno. Queria pedir para você comentar um pouquinho sobre isso.
É isso, Pedro. Paes lançou na frente, mas eu quero falar um pouco da estratégia do Paes e do Crivella nesse segundo turno. A estratégia do ex-prefeito é cristalina e objetiva, não tomar nenhum posicionamento. Na verdade, a gente pode dizer que isso já é um posicionamento. Em meio à polarização que a gente vive desde as eleições de 2018, se apresentar como candidato moderado no discurso é uma tática muito forte e é uma tática muito comum ao Centrão, ali que a gente chama no Legislativo Federal. E Paes deixou a estratégia bem clara hoje ao dar entrevista ao Lauro Jardim e ao Fernando Gabeira ao jornal o Globo. Isso porque Paes disse, abre aspas, sou candidato, quero ser candidato de todos os cariocas. Dos eleitores do Bolsonaro, do Lula, do Ciro Gomes, da Marina, de todo mundo. Essa declaração fala por si só, né, Pedro? O Centrão está mais forte do que nunca nessa parte de ser moderado ou não. A gente vai ver aonde Paes pode chegar.
Verdade, Lucas. Interessante essa declaração. E sobre o atual prefeito, Marcelo Crivella?
O prefeito Marcelo Crivella tenta colar mais ainda a sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro. Sabemos a força que o presidente da República tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro. É importante lembrar que o Rio de Janeiro é berço eleitoral do bolsonarismo, como a gente chama, né? E ele tenta também, o Crivella, conquistar esse voto de extrema-direita, que já é um eleitorado muito forte dele, mas mais do que nunca ele tenta pegar principalmente o eleitorado do Luiz Lima, que ficou ali em quinto lugar. E apesar de estar tentando usar um discurso mais moderado, Crivella tenta manter as críticas à TV Globo, algo que ajuda muito ele, porque sabemos que a emissora tem uma parcela interessante do eleitorado que é contra seus posicionamentos políticos durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro. Fato é que Crivella tentará buscar o eleitorado de direita e reforçar o seu eleitorado evangélico, Pedro.
Vamos viajar agora para São Paulo, né? Tivemos o primeiro debate nessa segunda-feira, dia 16, após o primeiro turno.
Isso, Covas e Boulos se enfrentaram na CNN na segunda-feira e Covas deixou muito cristalino sua estratégia. Ele quer exaltar os feitos durante sua gestão. Lembrando que o Covas surgiu ali junto com Dória como um apolítico, um cara que veio para ser a nova política, um gestor, um administrador. E, principalmente, tentará colar sua imagem ao Dória, eles já são muito íntimos na política, podemos dizer assim, principalmente no combate à Covid. E ele usará ao seu favor a Coronavac, que é aquela vacina da Sinovac chinesa, que é desenvolvida com o Instituto Butantan. Inclusive, hoje, chegaram 120 mil doses em São Paulo. E o prefeito, né, tentará atacar o Boulos, porque a gente sabe que tem estratégias para se exaltar e para atacar. Ele tentará atacar o Boulos de duas formas, preste atenção. Primeiro, ele ligará o candidato do PSOL ao radicalismo dos bolsonaristas. Apesar de ideologias diferentes, Covas quer colocar Boulos e Bolsonaro na mesma moeda, apesar dos lados opostos do Boulos e Bolsonaro. E segundo, ele quer aglutinar o antipetismo ao Boulos. Importante, muito importante, a gente falou sobre isso na terça-feira. Covas já conta nos bastidores com apoio de Russomano, e isso é muito importante a gente ficar de olho. E Boulos, o candidato do PSOL, está sendo bem direto ao tentar pegar o eleitorado da esquerda, na tentativa de usar aquele famoso voto útil. Boulos quer conquistar também o voto da periferia e de universitários. Universitários que já é um eleitorado muito forte para o candidato do PSOL. E informação agora de manhã, o PT deve entrar na campanha, porém sem protagonismo, a pedido do PSOL, que teme que o antipetismo possa atrapalhar, que é realmente a estratégia do Covas contra o Boulos, Pedro.
Boa. E em Recife, como é que está aquela disputa familiar lá que você explicou muito bem na terça-feira para a gente?
É aquela disputa familiar que é a disputa que mais me interessa aqui no país, eu acho a disputa mais interessante. Marília Reis saiu na frente nas pesquisas eleitorais, a candidata do PT, por incrível que pareça, conseguiu aglutinar o apoio da família Armando Monteiro e da família Pereira. Para quem conhece bastante ali a região de Pernambuco, principalmente ali de Recife, sabe que eles têm uma relevância muito grande ali no estado, e Marília tenta bater na tecla de pegar a imagem de Miguel Arraes, que é seu avô, como falamos, tem uma grande trajetória política no estado de Pernambuco, e usar contra o João Campos, seu adversário, a idade de João Campos. Como reforçamos na terça-feira, o João Campos tem apenas 26 anos e Marília Arraes 36. Então, Marília Arraes vai usar essa ofensiva contra João Campos, e já João até agora não conseguiu apoio de nenhum candidato e mais do que nunca quer colar no legado do seu pai, Eduardo Campos, e principalmente luta contra as críticas de sua idade. Para muitos, ele é muito inexperiente para tal cargo e João tenta quebrar esse paradigma contra ele.
E para fechar, Lucas, quais que são as datas aí dos próximos debates?
É muito interessante, né? A gente fala de eleição e a gente quer ver os debates, porque é ali que o circo pega fogo, né? São Paulo, já tivemos segunda-feira o primeiro debate na CNN, dia 16 de novembro. Hoje, quinta-feira, dia 19, para você que está nos ouvindo, a TV Bandeirante vai fazer o debate em São Paulo às 10h30. Dia 22 de novembro, a vez da TV Record, às 10 horas da noite. Dia 23, TV Cultura vai fazer o seu debate, e dia 27, que é o último debate pré-eleição, lembrando que as eleições no segundo turno serão dia 29, na TV Globo, dia 27 na TV Globo. Já no Rio de Janeiro tivemos o debate, entre aspas, que é até um bastidor que eu quero trazer, Paz, como a gente falou terça-feira, realmente não participou do debate, Crivella foi sabatinado sozinho com a Mona Lisa Perrone ali na CNN, na terça-feira. Hoje também temos debate aqui para a cidade do Rio de Janeiro, na Bandeirantes. E na Globo, no dia 27, teremos o último debate. Mas importante ressaltar, Crivella até agora não confirmou presença no debate da emissora carioca. Lembrando que eles são... Crivella usa muitas críticas à TV Globo e à Globo também muitas críticas ao governo do Marcelo Crivella, galera.
Tá aí, bem extensa essa agenda, né, Lucas? Obrigada. Vamos agora saber como fica o tempo no Rio.
Previsão do tempo.
Vamos lá, 11h34 no relógio. Quinta-feira amanheceu bem cedinho aí, já com luz aparecendo antes das 5, mas só a luz mesmo, hein? O sol não deu as caras. Manhã chuvosa no Rio, agora 22 graus. Temperatura pode chegar a, no máximo, 25 graus. Amanhã o dia vai ser de chuva durante todo o dia também. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Final de semana, sol volta, mas com alguns períodos nublados. Temperatura pode chegar a 27 graus no sábado e a 29 no domingo, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Vamos para a saúde agora.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Coronavac produz resposta imunológica em 97% dos voluntários.
A informação foi divulgada na revista científica Lancet, na noite da última terça.
A vacina da Sinovac Biotech e do Instituto Butantan está na terceira etapa de testes.
13 mil profissionais de 16 centros de pesquisas do Brasil participam dessa última fase de estudo.
Hoje, 120 mil doses da Coronavac já devem chegar em São Paulo.
Pfizer concluiu a fase 3 dos testes da vacina contra a Covid-19.
A eficácia observada foi de 95% e em pessoas acima de 65 anos foi de 94%.
A farmacêutica planeja pedir à Agência de Regulação de Drogas norte-americana, a FDA, uma autorização para uso emergencial do imunizante.
Lembrando que a FDA é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos.
Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE mostra que brasileiros fumam menos e bebem mais.
O aumento do consumo do álcool foi maior entre as mulheres.
17,1% da população consome a bebida em excesso e 17% dos brasileiros têm o mau hábito de dirigir depois de beber.
Além disso, 40% da população é considerada sedentária.
O Ministério da Saúde apaga post que defendia o isolamento social por conta da pandemia.
Na mensagem constava que, abre aspas, não há remédio que previne ou acabe com a Covid-19, fecha aspas. Hora de saber os jogos de hoje na TV. Conta pra gente, Pedro.
Vamos lá, hoje a programação bem mais curta, né? Teremos o jogo atrasado do Vasco contra o Fortaleza, como foi dito no início, às 7 horas da noite. No Novo Basquete Brasil, alguns jogos da quarta rodada. Pinheiros e São Paulo, partida marcada para as 6h30. E França contra Mogi das Cruzes, às 9 horas da noite. Amanhã o Flamengo também entra em quadra contra o Campo Mourão, às 9 da noite. O Fla Basquete é o segundo colocado da liga, atrás justamente do São Paulo, né? Esse time está perseguindo o Flamengo nessa temporada aí. Temos tênis, Ana Paula, mais dois jogos hoje do ATP Finals. Lembrando que o ATP Finals vai até domingo, hein, dia 22. Um acontecendo agora entre Dominic Thiem e Rublev, o outro não antes das 5 da tarde, entre Rafael Nadal e Tsitsipas, o grego. Dependendo do resultado desse jogo agora, do Rublev e do Thiem, o espanhol poderá se classificar, mesmo perdendo o jogo da tarde.
É isso, Pedro. Bom, ouvinte, o nosso programa está ficando por aqui. Já sabe, né? Vai lá no nosso site, audioativo.com, para ouvir aí nossos podcasts. E falando em podcast, ontem saiu mais um episódio do História e Música, né? Especialmente ontem. É, segue também a gente no Instagram, @audioativo.eco. Boa quinta para você. Semana que vem, a gente está aqui na terça, às 11 horas da manhã. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, Lucas. Até a próxima.
Tchau, galera. Agradeço mais uma vez a participação. Agradeço o Pedro e a Ana pelo convite. E eu quero reforçar o convite que eu fiz na terça-feira. Hoje, às 4 horas, saiu o tie-break, é o 13º episódio. E a gente falou sobre um tema bastante polêmico, que está sendo o piso, a quadra que a CBV implantou esse ano para a Superliga, que vários atletas estão indo às redes sociais para reclamar. Imperdível, não perca hoje às 4 horas, galera.
Boa, Lucas. Obrigado, obrigado a todo mundo. E amanhã é feriado, né, gente? Dia de zumbi, dos Palmares e da Consciência Negra. Vou terminar aqui nosso giro expresso com uma frase de Angela Davis, ativista negra, figura importantíssima na luta por direitos dos negros nos Estados Unidos. Fiz uma tradução livre aqui da frase. Não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. É isso, né? Falar é sempre importante. Mas mais ainda, é pôr em prática o que diz. Valeu, pessoal. Terça estaremos de volta, aí já com o giro completo. Um abraço e até a próxima.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.